dar início aos nossos trabalhos. Esta será, em princípio, a última reunião antes do Natal e do Ano Novo. Há duas ou três questões que eu gostava de dar nota aos senhores deputados. Teremos que ver em outros assuntos que têm a ver com audições que nós precisamos de fazer. Eu gostava de dar uma informação prévia, se me permitem, antes do período da ordem do dia. Tem a ver com o seguinte: ontem o Sr. Ministro deu-me nota que terá entrado ontem mesmo na Assembleia da República a lei da programação militar. E, portanto, eu queria alertar os serviços para estarem atentos, porque a ter entrado a lei de programação militar, acho que valeria a pena, nem que seja no período de defeso, trocarmos algumas informações por escrito para programarmos algum trabalho, porque vamos ter que o fazer tendo em consideração a agenda da comissão de inquérito, porque alguns seus deputados estão dos dois lados, e eu acho que a lei da programação militar, pela dignidade que tem, temos que ter algum cuidado na forma como vamos programar os nossos trabalhos. Portanto, essa é uma informação que eu queria que tivessem, que supostamente ontem, ao final do dia, teria sido entregue cá na Assembleia da República a lei da programação militar. A segunda questão... Nós agora iremos procurar... deve ser hoje anunciado, entra no sistema. Mas estou só a prevenir, porque eu acho que vale a pena ficarem com isso suficientemente alertado. Segundo, nós ainda não fizemos duas audições que são tradicionais, ou pelo menos são, para além de serem regulamentares, que é a do Sr. Ministro e a do Sr. SEME, que entraram em funções e que, por causa do debate do orçamento, não houve oportunidade de elas poderem ocorrer. E, portanto, é uma outra questão que nós vamos ter que analisar no âmbito da nossa agenda. Por fim, uma última nota tem a ver com um tema que está no nosso plano de atividades e que nós já iremos falar mais à frente, mas sobre as quais tem havido declarações e que nós sempre tivemos uma preocupação em acompanhar, tem a ver com a questão do Montijo e da utilização da base aérea de Montijo, e portanto julgo que é relevante as declarações que o Ministro produziu recentemente, e conviria nós não perdermos de vista esse tema, porque é um tema que tem relevância sob o ponto de vista da nossa agenda. Não sei se no período antes da ordem do dia haverá mais alguma coisa. Sr. Deputado João Rebelo.
Dois assuntos. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a intervenção do deputado Diogo Leão ontem, que honrou a Comissão de Defesa. Aprendi muito, tenho que dizer isso, aprendi imenso também, e sou uma pessoa que acompanhou muito estas questões da Primeira Guerra Mundial, e mesmo assim conseguindo aprender muito. A ideia de falar aos nossos colegas para referir quem teve familiares que combateu na Primeira Guerra foi uma excelente ideia. Foi um trabalho que demorou, eu sei que lhe deu trabalho. O texto da intervenção é magnífica. Espero que tenha a devida correspondência em termos de publicação. Será assim, espero eu, porque honra de facto a tradição do melhor parlamentarismo que temos. E como historiador também, que o Diogo é, também honra com certeza estes pergaminhos. E gostaria de deixar esta primeira nota. A segunda nota, Sr. Presidente, tem a ver com, e já passou algum tempo, mas não tive, não, até agora é a primeira oportunidade que eu tive para falar nisso, de falar do que se passou na Assembleia Parlamentar da NATO na sessão anual. Porque, como sabem, foi o nosso colega Júlio Miranda Calho foi candidato à presidência da APNATO, o que teria sido o primeiro, enfim, tinha sido muito honroso para o país. Fez um trabalho notável. As pessoas dizem, mas porquê é que eu estou a referir quando por um voto não foi escolhido presidente da APNATO? É que o mau tempo que se colocou no Canadá fez com que muitas delegações não conseguiram chegar a tempo da votação. E por azar de pávora, os mais favoráveis à candidata inglesa não falhou um. Portanto, a vitória teria sido seguramente do deputado Miranda Calha e teria sido uma vitória que correria ao Parlamento. Seja como for, o que nós ouvimos lá, em termos da apreciação que é feita pelo trabalho do deputado Júlio Miranda Calha, mantém-se intacta. Aliás, ainda bem recentemente, numa reunião que houve em Washington na semana passada, o destaque e a valorização que é dada às intervenções feitas pelo deputado Miranda Calha nesses fóruns, que era o Fórum Transatlântico, são sempre muito apreciadas e muito destacadas. Este designio, eu termino com isso, era um designio da delegação inteira. Portanto, subscreveu, apesar de ser o Grupo Socialista é que escolhe, cabia ao Grupo escolher o Presidente neste caso, nós, deputados do PSD e do CDS, subscrevemos todos o apoio à candidatura. E também fizemos a nossa luta dentro das nossas comissões, porque havia colegas nossos que são socialistas, para ver se levávamos a bom porto esta candidatura. E, portanto, eu gostaria de destacar este magnífico desempenho do nosso colega Miranda Calha. Haverá outras oportunidades, seguramente, porque eu acho que o Júlio está para durar. E queria deixar essa referência. Muito obrigado.
Obrigado.
Uma frase, Sr. Presidente, só para subscrever integralmente o que foi dito pelo Sr. Deputado do CDS-PP, João Rebelo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha.
Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao deputado João Rebelo ter trazido aqui este assunto e para que me permita também de fazer uma apreciação em relação a este mesmo processo e dizer aqui, pronto, para os meus colegas todos, que eu devo agradecer aquilo que foram as palavras, as intervenções feitas, quer pelo nosso Presidente da Comissão, numa reunião do Grupo Mediterrâneo aqui em Lisboa, que foi extremamente interessante e importante, também aqui do coordenador do Grupo Socialista, o Sr. Deputado Ascencio Simões, mas também queria destacar, porque foi muito importante tudo isso, aquilo que na delegação aconteceu em termos de trabalho a desenvolver, chamamos de campanha eleitoral, a nível da delegação. E aqui não posso deixar de sublinhar o trabalho do Sr. Deputado João Rebelo, portanto, de outro setor político, mas de qualquer modo que fez uma campanha extraordinária por esta candidatura, porque era obviamente uma candidatura nacional, e também do Sr. Deputado, que não está agora aqui, Carlos Costa Neves, que também foi um estreno defensor desta candidatura. Eu penso que, enfim, perdi, não ganhei, perde-se por um ou perde-se por mil, mas pronto, mas de qualquer modo penso que foi uma posição, uma situação que demonstrou com este resultado que eu tinha todas as condições para ganhar esta eleição. Portanto, eu fiz a contagem dos votos, como se costuma dizer, a contagem das espingardas, fiz várias vezes e, portanto, estava à vontade para dizer que, embora sendo num contexto difícil, que naturalmente iria ganhar essa eleição. Mas, enfim, o tempo esteve contra mim, a neve também esteve contra mim e pronto, e portanto não aconteceu esta mesma candidatura. De qualquer modo, quero agradecer e dar um público testemunho daquilo que foi a intervenção dos nossos colegas, porque a delegação teve, obviamente, um papel importante em termos de todo este processo, e os seus deputados João Rebelo e o seu deputado Carlos Costa Neves foram extraordinários naquilo que foi o desenvolvimento da minha campanha, participando e sendo ligados a outros partidos políticos, de qualquer modo, portanto, o que se passava ali era uma candidatura nacional e foi extremamente relevante o seu papel e o seu desempenho. E, portanto, eu quero publicamente agradecer essa mesma confiança que depositaram em mim em relação ao processo eleitoral. E, portanto, ficar bastante reconhecido por aquilo que aconteceu da parte destes senhores deputados. Portanto, queria referir este aspecto. Já agora também quero acrescentar que, em relação ao senhor deputado Diogo Leão, que ontem fez uma participação em termos da história da Primeira Guerra Mundial, foi extremamente positivo e que gostámos e apreciámos imenso o trabalho que ele desenvolveu em relação a esta mesma matéria. Espero que se possa fazer uma publicação das intervenções, porque todas elas, de uma maneira geral, foram extremamente interessantes e positivas e que pudéssemos ter essa publicação em termos da nossa Comissão de Defesa. Muito obrigado.
Senhor Deputado João Soares.
Não há mais intervenções dos grupos parlamentares?
Dos grupos parlamentares, não. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem o dever de agradecer ao Sr. Deputado Júlio Miranda Calha não só todo o seu percurso político e também a sua competência na área dos assuntos da segurança e da defesa, que é reconhecido por todos e que é uma marca do nosso partido e do nosso país ao longo destes 40 anos que leva de deputado à Assembleia da República e também à Assembleia Constituinte. Teria sido para Portugal uma honra que ele tivesse sido escolhido pelos seus pais numa reunião em que os deuses, eu acredito, mas nesse dia fiquei com dúvidas, não lhe permitiram essa vitória. De qualquer forma, é para o Partido Socialista uma honra tê-lo aqui entre nós, com a sua sabedoria, com o seu exemplo, com o seu passado, e gostámos muito que ele tivesse aceito esse desafio, que tivesse protagonizado e que tivesse sido também uma voz de Portugal nessa mesma contenda que se realizou no Canadá. A segunda nota tem ligação com a intervenção, em primeiro lugar com a realização feita na Assembleia da República que assinala o fim da Primeira Guerra Mundial, os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. A Assembleia da República fez bem em assinalar quer o início, quer o fim dessa mesma Guerra Mundial, que na minha perspectiva não foi uma guerra mundial, foi uma guerra civil europeia, mas essa é outra discussão e outra ponderação. E a Comissão de Defesa fez bem ao ter solicitado ao Sr. Deputado Diogo Leão que a representasse neste mesmo dia, fazendo também uma intervenção. Foi uma intervenção que esteve à altura do Parlamento, foi uma intervenção que merece o nosso aplauso e foi também uma intervenção que merece ser publicada pelo Parlamento pela sua qualidade e pela sua capacidade de poder ligar todos os tempos políticos, desde o momento em que foi decidida a participação de Portugal na guerra, os seus enquadramentos, as suas realidades enquanto país, enquanto república que se estava a afirmar, mas também todos os ensinamentos que vieram até hoje. O Partido Socialista quer agradecer a ambos, ao deputado Júlio Miranda Calha, este exemplo de afirmação do país, e ao Sr. Deputado Diogo Leão, a sua inteligência e a sua capacidade de poder representar-nos tão bem. Esperemos que o Sr. Deputado Diogo Leão possa ser uma continuação de deputados tão brilhantes da Comissão de Defesa, como foram os deputados Jaime Gama, o deputado Eduardo Pereira, o deputado José Luís Nunes e ainda os deputados que nos acompanham hoje, o deputado Júlio Miranda Calha, o deputado João Soares, que são figuras muito relevantes, para além do nosso saudoso José Lelo. Muito obrigado.
Peço desculpa, mas queria deixar aqui uma nota também pessoal, porque nestas coisas também há as notas pessoais, evidentemente que me revejam no que diz respeito à intervenção do meu líder de bancada, meu camarada e meu amigo Ascenso Simões, que felicito, aliás, pelo brilho que pôs nessa intervenção, mas queria sublinhar a satisfação com que vejo reconhecida a qualidade do nosso colega Diogo Leão, nomeadamente na intervenção que ontem não pude ouvir, mas que vou ler, mas eu conheço a qualidade do Sr. Deputado Diogo Leão, de que é sua amiga há muitos anos, e tive, aliás, a oportunidade de sublinhar isso desde o início da sua presença nesta Comissão Parlamentar de Defesa. Eu disse, estamos perante um grande especialista em intervenção de Portugal na Primeira Guerra Mundial, nomeadamente na sua componente africana. Nós tivemos duas frentes de guerra em que estivemos presentes, quer no sul de Angola, quer no norte de Moçambique, que eram territórios que confinavam com antigas colónias alemãs, que depois desapareceram a partir da famosa Conferência de Versalhes, onde o Afonso Costa, que ontem terá sido e bem referido na intervenção do nosso colega Diogo Leão, teve na Conferência de Versalhes representando Portugal e onde chegou mesmo a presidir a uma das sessões. E, portanto, eu fico muito satisfeito, também no plano pessoal, porque tenho uma grande afinidade com o Diogo Leão. Há bocado as referências, a referência que me fez elogiosa o nosso colega Ascenso Simões pôs-me numa situação quase de sentir-me um dos mais velhos aqui, facto que corresponde àquilo que é exato, mas eu queria sublinhar que a minha relação com o nosso colega Diogo Leão tem que ver também com a afinidade pessoal que o ligava ao meu filho mais novo, ou então meu filho mais novo. Hoje tenho um filho mais novo de uma segunda edição e, portanto, é com grande satisfação que eu vejo um adversário político, mas um amigo pessoal, como o nosso colega João Rebelo, que é também um veterano da Comissão de Defesa e alguém que sabe a sério dos assuntos de defesa e não me custa nada, pelo contrário, tenho muita satisfação em sublinhá-lo, fazer um elogio que é tão importante até por vir de um adversário político, ao nosso colega Diogo Leão. E depois, claro, os senhores deputados sabem, às vezes o senhor Presidente até acha que eu demoro tempo demais nos meus elogios ao senhor Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, sob cuja direção eu tive muito tempo e continuo a ter o prazer de servir à Assembleia da República, nomeadamente na Comissão Parlamentar de Defesa, a única de que faço parte desde sempre, desde que aqui estou, e onde tive por várias vezes, e quiçá no futuro voltarei a ter o privilégio de servir sob a sua presidência, sempre esclarecedora e iluminada. Eu também dei um contributozinho modesto para a campanha do senhor deputado Júlio Francisco Miranda Calha, a uma justíssima presidência da Assembleia Parlamentar da NATO, fazendo alguns contactos com hoje membros da Assembleia Parlamentar da NATO, nomeadamente franceses, que fizeram parte da Assembleia Parlamentar da OSCE, onde eu exerci funções. E, portanto, eu acho que foi triste que, por razões meramente acidentais, aqui eu sublinho a única divergência que eu tenho com o meu querido camarada e meu líder de bancada, em cuja liderança me revejo, Ascenso Simões. Eu não atribuo aos deuses o facto do Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha não ter sido Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. Atribuo talvez mais aos astros, porque acho que houve um problema de natureza meteorológica que reteve no Canadá, nomeadamente os deputados franceses, que seriam maioritariamente favoráveis à candidatura presidencial de Júlio Francisco Miranda Calha. Mas, de qualquer forma, acho que as palavras que aqui foram ditas por todas as bancadas significam o apreço por um esforço e por uma devoção às questões da defesa nacional na nossa pátria e para além da nossa pátria, nos vários contextos internacionais em que nos movemos, nós portugueses e, nomeadamente, os nossos soldados, que não pode deixar de ser referida também no plano estritamente pessoal, no plano coletivo, enquanto bancada do Partido Socialista já foi feito, com uma palavra de profundíssima gratidão. Muito obrigado, Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância que me deu. Muito obrigado. Nem sempre é habitual, mas, enfim, convém restar quando existe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente.
Sr. Presidente, senhores deputados, já tive a oportunidade de pedir as minhas desculpas pessoais ao Sr. Deputado Diogo Leão. Ontem tive que sair porque cometi uma audição noutra comissão e, com muita pena, não consegui ouvir a intervenção, mas naturalmente que irei ler com toda atenção, até porque a questão da Primeira Guerra Mundial é também um dos assuntos que me fascina, também muito interessante, também sou professor de História, e foi um dos eventos, um dos conflitos que marcaram muito o nosso país. Pela negativa, de modo geral, foi de facto considerado a Primeira Guerra Mundial. O senhor deputado Ascenso Simões diz que provavelmente terá sido uma guerra civil, é verdade, mas ficou conhecida também como a Grande Guerra. Pese embora as diferenciações e apreciações sobre a participação de Portugal nessa Grande Guerra, portanto, também é compreensível o regime em que se vivia na época, uma jovem república, E, claro, havia várias razões. O reconhecimento internacional do novo país era importante, a questão de Portugal no âmbito das alianças, e não deixou de ter reflexos no nosso país, e foi interessante, efetivamente, comemorar, assinalar, portanto, os 100 anos do término dessa mesma guerra mundial. Claro que houve outros acontecimentos que passaram um bocadinho à margem aqui da Comissão, mas também é natural, nós também tivemos 100 anos, e que também não deixou de estar relacionado com a Primeira Guerra Mundial, portanto, foi o assassinato do Presidente Rei Sidónio Paz, no dia 14 de dezembro de 1918, que no fim ao cabo também teve a ver com a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Era só, muito obrigado.
Sr. Deputado Miranda Calha, antes de lhe passar a palavra, calculo que seja para fazer uma nota sobre estas intervenções finais. Eu queria também dar duas notas. Uma, julgo que todos nós nos sentimos reconhecidos ao deputado Miranda Calha, e associo-me às palavras que foram aqui proferidas por todos, e dizer que, Sr. Deputado, que não fizemos mais do que aquela que era a nossa obrigação institucional, mas mais do que isso, que a participação de todos neste esforço solidário da sua possível eleição, julgo que foi também uma prova de respeito e de amizade que o meu amigo conquistou de todos nós, para além de um dever institucional de solidariedade, que obviamente tem que estar subjacente a isto. No que diz respeito ao Sr. Deputado Diogo Leão, eu, enfim, acho que tudo o que foi dito é de uma enorme justiça. Eu acho que, objetivamente, porque acho que não é indiferente esta questão, acho que nós podíamos aprovar um voto, e eu faço essa proposta, um voto de agradecimento ao Sr. Deputado pela sua intervenção e de louvor ao conteúdo da intervenção. Independentemente de tudo o resto, a intervenção do Sr. Deputado acho que enobreceu a presença da Comissão, porque foi em nome da Comissão que o Sr. Deputado exerceu a palavra, e acho que a proposta que aqui já foi apresentada no sentido, julgo por várias pessoas, no sentido de se fazer uma publicação, acho que é mais do que devida. E, portanto, se estiverem de acordo, para além do voto, também fazer a publicação, acho que é adequado, até pelo brilhantismo do modelo que encontrou de fazer a ligação entre o Parlamento e o contexto histórico, referendo os deputados e os familiares dos deputados. Acho que tudo isto foi de uma enorme felicidade conceptual a forma como gizou isto tudo. Portanto, ambos também associo-me às palavras e aos agradecimentos. Sr. Deputado Miranda Calha tem a palavra.
Bom, já tinha feito uma intervenção anterior, mas cometi aqui um lapso, porque não referi o Sr. Deputado João Soares, que foi, portanto, também um colaborador ativo em relação a esta campanha que eu desenvolvi na Assembleia Parlamentar da NATO. Eu fiz uns contactos com alguns deputados franceses, deputados e senadores que fazem parte da Assembleia Parlamentar da NATO. Ele sabe bem como esta campanha era difícil e o contexto em que ela estava a ser desenvolvida, que era relativamente difícil, mas, digamos, fez esses contactos, deu nota daquilo que aconteceu nesses encontros ou contactos com esses deputados e senadores franceses, e, portanto, vieram a reafirmar aquilo que era a minha confiança nesta eleição, na medida em que estes deputados foram eleitos e foram escolhidos em termos, portanto, da nossa Assembleia, mas foram precisamente aqueles que ficaram retidos em Toronto e que não se puderam deslocar a Halifax, onde teve lugar a conferência. Portanto, digamos que, se calhar, não é os deuses, é de facto os astros que não estiveram favoráveis a esta candidatura, mas eu também queria testemunhar aqui perante todos os nossos colegas também as palavras e as ações que desenvolveu em relação a esta candidatura, e muito obrigado, Sr. Deputado João Soares.
Quando me disseram quem é que fez os astros...
Obrigado. Sr. Deputado Diogo Leão. Faz favor, Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, duas palavras apenas para agradecer as referências que me foram feitas nesta mesma reunião pelo Sr. Deputado João Rebelo, o Sr. Deputado Miranda Caio, o Sr. Deputado Vicente Simões, o Sr. Deputado João Soares, João Vasconcelos e também pelo Sr. Presidente, toca-me bastante a nível pessoal a avaliação que fazem da intervenção que ontem proferi em representação de todos nós. Procurei fazer uma intervenção suprapartidária e honesta sobre um tema que muito merece a nossa atenção e muito merece a atenção do país quanto da celebração deste centenário, e não gostava de deixar de vos dizer o quanto fico pessoalmente reconhecido por todas as manifestações de confiança, por todas as manifestações de simpatia e por todas as avaliações benignas que fazem e que proferem em meu nome e em nome do conteúdo que em nome de todos quis ontem levar à sessão pública.
Senhores deputados,
o micro desligado, vou só dizer relativamente a isso, deputado, que nós nunca nos impressionamos com as reticências da pessoa, as pessoas estávamos seguros dos valores que estávamos a apostar na nossa representação. Portanto, isso foi uma matéria que nunca teve relevância para nós e que estávamos certos do desfecho. Portanto, muito obrigado, mais uma vez, por isso.
Se os deputados me derem licença, eu proponho então, se estivessem de acordo, que se pudesse aprovar um voto, porque acho que é importante, até do ponto de vista profissional, permitam-me assim, um voto de agradecimento e louvor pela intervenção feita pelo Sr. Deputado Diogo Leão, ontem no seminário, na conferência, e também punha uma segunda questão à votação, que era a circunstância de mandatarem a mesa para tratar da publicação desta intervenção. Pergunto se há alguém que discorde disto, julgo que vou ao encontro das intervenções todas e, portanto...
Sr. Presidente, das intervenções
e
do silêncio.
Das intervenções e do silêncio. Bem, então o voto terá um texto muito simples, mas muito, será penso a intervenção ao voto, depois eu peço aqui ao Dr. Francisco para fazer um texto muito objetivo, muito simples, a publicação. Vamos tratar das coisas e com o Sr. Deputado Diogo Leão articularemos um modelo da publicação, se estivessem de acordo. Quanto ao nosso amigo Júlio Miranda Calha, que é também muito nessa qualidade que estamos aqui, vamos continuar a persistir em várias frentes para tudo aquilo que for bom para a nossa nação, nomeadamente para para a representação da nação. Meus amigos, se estivessem de acordo, passaríamos de imediato à ordem do dia. Um ponto 6, onde eu pescaria só dar nota a dois ou três temas, muito rapidamente, e enfim, os outros que os senhores entenderem conveniente. Ponto 1, apreciação das atas 151, 152 e 153. Não havendo oposição, considero aprovadas as atas e ficam as mesmas até momento de sua estarem ultimadas, sujeitas a qualquer ajustamento que possam considerar úteis. Ponto 2, distribuição.
Senhor Presidente, eu pedia para nós não aprovarmos as atas.
Ah, é?
Está
bem. Então, fica o ponto 1, fica adiado para a próxima reunião. Caso haja alguma questão, façam o favor de nos suscitar até a próxima reunião. Ponto 2, distribuição e nomeação do autor do parecer sobre a iniciativa europeia, programa de trabalho da Comissão Europeia para 2019. Cabe ao PSD. Não sei se o PSD quer fazer o favor de indicar. Quem
estamos em condições de indicar o Sr. Deputado Rui Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Isto tem que estar concluído até o início, até o final de janeiro. Até o final de janeiro. Concluído e votado aqui, não é? Portanto, tem que ver com. Eu diria até dia 20 de janeiro, por favor. O ponto 3 é dado sem efeito, uma vez que vai ser ultrapassado pela circunstância, não é? Dos acontecimentos. Ponto 4, aprovação do projeto de plano de atividades para a 4ª sessão legislativa. Como sabem, nós fizemos várias integrações de informação e de propostas. Foi feito um mastigar, permitam-me a expressão, das várias opções. Não sei se há alguma questão que queiram levantar os seus deputados. Se não quiserem levantar nenhuma questão no ponto 4, sendo que ele é sempre ajustável a todo o tempo, ficávamos com este documento aprovado a título definitivo e, se o tempo justificar, poderão ser feitos ajustamentos. Considero aprovado por unanimidade. Ponto 5. Ponto de situação referente ao projeto de lei 109.13.4, do Bloco de Esquerda, regulou o direito de associação de pessoal da Polícia Marítima, primeira alteração à Lei número 9/2008, de 19. Teve em consulta pública este projeto e agora tem que ser dada a continuidade. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de lei, faz no próximo dia 26 de dezembro, a 60 dias que o mesmo baixou à comissão. Portanto, acho que agora é seguir os trâmites normais, por exemplo, enfim, isto é um projeto também, não é muito extenso, mas temos que chegar à conclusão dos trabalhos, talvez criando um grupo de trabalho, definir aqui datas para apresentar propostas de alteração, também ouvir os peticionários, portanto, creio que é a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, e a partir daí, portanto, seguir o seu curso normal e poderá ser criado esse grupo de trabalho, não é? Acho eu, em princípio. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alexandre Simões, não sei se há mais intervenções.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com a criação desse grupo de trabalho e a nossa proposta é que até ao final do mês de janeiro nós possamos trazer à Comissão, esse grupo de trabalho possa trazer à Comissão o resultado dos entendimentos ou desentendimentos que vier a existir nesse mesmo grupo de trabalho.
Não sei se há mais intervenções. Não havendo, eu considero a metodologia também adequada e, portanto, fica aprovado o grupo de trabalho. Eu seguiria a metodologia que foi seguida anteriormente noutras circunstâncias e, se estivessem de acordo, era o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos que lideraria o grupo de trabalho. Pedia a cada grupo parlamentar o favor de indicar até ao final desta semana, as pessoas que integrarão em sua representação esse grupo de trabalho, para que o Sr. Deputado e Vice-Presidente da Comissão possa dar andamento a todos os trabalhos necessários, a ver se então em final de janeiro estávamos em condições de aprovar ou de, pelo menos deliberar relativamente a esta matéria. Estão de acordo, Srs. Deputados? Uma última nota. Acabei de assinar, ponto 6, outros assuntos. Acabei de assinar para a Comissão de Inquérito o envio de toda a documentação que nos foi solicitada em três grupos. Os documentos não classificados, os documentos classificados e a sua devida elencagem, e a informação e o ofício que enviamos à Sra. Procuradora-Geral da República, cumprindo aquilo que tinha ficado aqui deliberado sobre os documentos que estão em segredo de justiça. Para além da entrega física destes documentos ao Sr. Presidente da Comissão, também foi disponibilizada os links de todas as audições para que a Comissão possa rever as audições sobre esta matéria. Deste ofício será agora remetido a todos os seus deputados para o devido conhecimento, sendo que logo que tenhamos resposta da Procuradoria daremos andamento à questão. Sobre a questão, portanto, sobre a questão da agenda e da questão da Lei de Programação Militar, eu então propunha que logo que fosse recebida a Comissão, os serviços da Comissão vão fazer uma agenda processual de qual o processo que nós temos que cumprir para chegar à aprovação, termos uma noção das audições, uma noção de todos os atos processuais que vão ser indispensáveis cumprir até o Parlamento cumprir, até que esteja concluída a apreciação por parte do Parlamento. E nessa circunstância eu já tomarei a iniciativa de solicitar aos senhores deputados que aos coordenadores e aos vice-presidentes que estão obviamente sempre em conhecimento relativamente a esta matéria, que façam o favor de indicar a sua opinião relativamente às diferentes oportunidades de agenda que poderemos ter para fazer este trabalho. Nós vamos ter que ter aqui alguma elasticidade, porque admito que para podermos contar com a participação de todos, atendendo à Comissão de Inquérito, vamos ter que ser relativamente elásticos, permitam uma expressão, nos agendamentos, para não conflituar com a agenda da Comissão de Inquérito. E contarei também com a ajuda do Sr. Vice-Presidente, se eu tiver alguns impedimentos, ou dos Srs. Vice-Presidentes, se tiver algum impedimento da agenda da minha parte para algumas dessas reuniões. Sr. Deputado Ascensio Simões.
Sr. Presidente, eu queria propor que as audições com os chefes militares pudessem ser feitas todas no mesmo dia, 9, 11, 15, 17, começando pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, depois por ordem de antiguidade, e na semana seguinte fazer com o Ministro, e portanto nós arrumaríamos as audições todas que tivéssemos para fazer, e depois veríamos como fazer, temos que ver também como fazer os trabalhos, digamos assim, de debate, se é em comissão, se é em grupo de trabalho. Já houve as duas situações, portanto temos que ponderar o melhor caminho, mas entretanto na próxima semana podemos dar todos os contributos até encontrarmos uma solução.
Presidente, nós, e dissemos ao Governo, disponibilizamos, porque a lei, o ideal é ter sido aprovada antes da entrada em vigor do orçamento, não podendo ser feito, nós disponibilizamos de acelerar o máximo possível as audiências para aprovar a lei antes do Carnaval, em votação final global. Nós estamos disponíveis para isso. Agora, despachar quatro chefes militares no mesmo dia parece-me um bocadinho puxado. Eu sugeria dois dias, para termos tempo para falar, e sim depois o ministro, mas acrescentaria com o diretor-geral de Recursos da Defesa, porque é o antigo diretor-geral de Armamento que nós sempre ouvimos também nesta matéria, porque foi ele, com ministros, aliás, com o anterior e com o atual, que coordenou com os chefes a feitura da lei. Portanto, surgiu só mais um nome, que é a do diretor-geral dos recursos, que foi sempre alguém que nós ouvimos nas anteriores. Depois, a prática é... eu não me lembro, posso estar? Eu também, o tempo vai passando, eu não me lembro de, para a lei de programação militar, termos criado um grupo de trabalho para isso. O que se fez, sim, é, depois de ouvir todos, e é um processo um bocado moroso, porque o articulado da lei são poucos artigos, mas depois temos que votar capacidade a capacidade, programa a programa. Isso é que demora depois um bocadinho na coisa. Se houver propostas alternativas, eu não me lembro de ter acontecido, confesso, nas várias aprovações. Houve sim, na lei de 2001, o CDS, para votar a lei, pediu para o PS aprovar a nossa lei sobre os antigos combatentes. Em 2006, quando se votou a revisão da lei, ou em 2003, aliás, já não lembro qual foi a metodologia, havia maioria absoluta, portanto aquilo passou sem muitos espinhos. Em 2006, o que nós pedimos, nós CDS, e falo por nós, foi que o programa do NPO tivesse claramente definido não colado a outro tipo de projetos, como o LPM, mas estar a ser autonomizado. Depois, em 2014, também não houve negociação para a aprovação da lei. Ou seja, o PS manifestou que era a abstenção, nós votámos a favor, também não houve alterações. Suponho que esta, que precise de mais, o partido, ou seja, o PS à época só precisava de um parceiro, com o António Guterres, teve maioria absoluta em 2005, já não precisava de nenhum. A coligação PS-CDS teve sempre maioria absoluta. Neste caso é um caso muito diferente. Portanto, temos um partido que já não dá só um, ou seja, dá um, neste caso o PST, mas envolve outro tipo de... Admito, portanto, que possamos pensar num grupo de trabalho, havendo propostas alternativas, obviamente. Não é? Era só este testemunho que eu queria deixar. Eu só gostaria, portanto, de acrescentar à proposta do deputado Ascenso Simão, o diretor-geral de Recursos da Defesa, e tentar de fazer os chefes militares ainda o dia. Podemos falar um dia e no outro, logo no dia a seguir, também não vejo problema nenhum. Porque estar a passar todos assim à pressa é assim um bocadinho, se calhar, acelerar muito na coisa. E como esta lei, de facto, são verbas muito importantes, acho positivo ouvir mais os chefes sobre esta matéria. É isto que eu sugiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três notas breves sobre esta questão. Naturalmente, em relação à questão dos chefes militares, me parece também mais prudente, em dois dias, mas respeitando o mais possível os dias de comissões. Ou seja, é preferível fazer às vezes uma semana seguinte do que estarmos aqui a alterar aquilo que é a nossa programação normal, porque todos nós temos outras coisas, participamos noutras comissões e depois acaba por ser muito mais complicado de gerir. Portanto, o que pedia era que estabilizássemos assim que possível o calendário, para nos podermos todos organizar de forma atempada. A segunda questão é, uma lei que ainda, pelos vistos que deu entrada já no Parlamento, mas que ainda não está distribuída e que não é conhecida, não podemos estar já quase que a dizer prazos. Portanto, aqui não concordo com o Sr. Deputado João Rebelo, nós não estamos em condições de dizer que queremos, que se calhar podemos fazer um esforço e estamos em condições de votar a lei, uma lei desta importância já até ao Carnaval ou aqui ou ali. Portanto, da nossa parte, não ficamos aqui, que fique claro, comprometidos com o que quer que seja de prazos, porque estamos a falar de uma lei que tem impacto direto para 12 anos, portanto, para lá de uma legislatura, para lá de duas legislaturas, e cujos impactos daquilo que vier a ser decidido não são para 12 anos, são para 20, 30 ou 40 anos em termos de Forças Armadas. Portanto, também não queríamos que ficasse, sem prejuízo, naturalmente, dos nomes aqui já falados, que são os óbvios, ficar já limitados à possibilidade de propormos outros nomes para a audição em comissão, sem prejuízo daquilo que depois cada um dos grupos parlamentares por si entenda fazer. Portanto, só estas notas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ascensivo.
Presidente, nós somos todos pessoas bondosas e no Natal ainda ficamos mais. Mas há uma coisa que é prévia, ou seja, quem tem que pedir o agendamento da lei é o Governo em Conferência de Líderes. Ou seja, não pediu o Governo ainda, não houve Conferência de Líderes, só haverá Conferência de Líderes na primeira semana, no final da primeira semana de trabalhos, Depois será agendada a discussão na generalidade do diploma, baixará à comissão, entretanto nós temos que fazer o relatório para fazer essa discussão, e então depois nós temos o trabalho. Portanto, por muito que nós possamos fazer trabalho dia e noite sobre essa matéria, não há um dia em que nós possamos dizer, bem, no Carnaval vamos todos armados, com camuflados e com umas armas, porque temos uma lei de programas de humanidade aprovada. Bem, essa é... Não depende de nós, não vale a pena estarmos aqui. Agora, relativamente aos chefes dos ramos. Sim, sim, mas nós estamos no Parlamento. Não. Ouça, deputado João Rebelo, desculpe lá, deixe-nos falar pelo PS, está bem? Faça-nos lá esse favorzinho. Agora, há uma coisa que nós sempre dissemos ao longo deste processo, já dissemos isso várias vezes. O Partido Socialista tentará que esta lei de programação militar vá além do que é tradicional nas aprovações, abstenções, no que quer que seja. Porque acho que o país já amadureceu o suficiente para poder incluir outras forças numa visão mais alargada das Forças Armadas. Se nós conseguirmos isso, nós estamos a consolidar a nossa democracia, estamos a ganhar mais um passo naquilo que são as nossas referências enquanto defesa do país e enquanto estrutura que nós queremos todos beneficiar. Por último, a questão dos chefes. Vamos lá ver. Nós já sabemos o que os chefes nos vêm dizer. Esta lei não é da responsabilidade dos chefes. Esta lei é da responsabilidade do governo. Os chefes vêm aqui dizer, temos pouco dinheiro e queríamos mais para isto, para aquilo, para aquilo, para aquilo outro. E nós, numa ronda de 5 minutos mais 2, nós conseguimos fazer as leituras dos chefes. Porque também dá a ideia de que nós estamos aqui numa perspectiva corporativa. Ou seja, não, a lei de programação militar é uma lei política, é uma lei de determinação de um, claro, de um quadro que vai para além deste, que intervém em muitos outros ciclos políticos, mas é uma lei política, é uma opção do país. As Forças Armadas têm as suas visões de nicho. É claro que o chefe do Exército vem dizer, tenho pouco dinheiro, é claro que o chefe da Força Aérea diz, tenho aqui operação, tenho aqui manutenção que devia estar fora desta lei, porque eu preciso de mais investimento. Bem, todos somos pessoas informadas e sabemos o que é que vem cá fazer. Tinha uma enorme vantagem, é que vinham todos no mesmo dia, não precisavam de estar à espera de saber o que é que o outro disse, como ir contrariar, como fazer, e assim, no mesmo dia, nós resolvemos o problema e era, mantemos essa mesma proposta, porque acho que isso tinha todas as vantagens para o nosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu voltava, queria agradecer as opiniões que foram aqui expressas pelos grupos parlamentares. Julgo que a metodologia que eu tinha proposto, que era fazermos um apanhado de todo o processo e fazer uma consulta depois por escrito para nós vermos. Há aqui algumas orientações que nos foram transmitidas. Há, de facto, um compromisso da nossa parte de tentar ser céleres na apreciação. Mas também estamos dependentes, como é óbvio, do cumprimento de todas as audições e de todo este processo. Agora, eu acho que estamos numa fase ainda muito embrionária, vamos aguardar o agendamento e vamos fazer o nosso trabalho, que é fazermos o levantamento de tudo, a programação, e enviar essa matéria a conhecimento de todos para que possam pronunciar-se de forma mais detalhada. Isso podemos logo. Nós, quando enviarmos esta nota, enviaremos. Ok. Senhores deputados, eu acho que neste momento chegamos a um ponto relativamente a este assunto. Eu tinha enviado aos seus deputados uma nota que recebemos da Comissão de Assuntos Europeus, que fazia muita questão de ouvir o Sr. Ministro da Defesa Nacional, dia 12 de dezembro, sem data, na sequência de uma aprovação, dia 12 de dezembro, a requerimento do CDS. Não. O que eu tenho é uma comissão no âmbito de um requerimento do CDS aprovado no dia 12 de dezembro em sede da reunião da CAI. Eu pedi aos seus deputados, para se, os seus coordenadores, os seus vice-presidentes, para se pronunciar sobre isto. Eu acho um bocadinho sui generis que o ministro vá a uma outra comissão antes de vir à nossa. E, portanto,
há outro requerimento aprovado na Comissão dos Estrangeiros.
Para ele também lá ir?
Pronto.
Eu tenho dificuldade em marchar porque ando sempre em passo desencontrado com o resto da malta, mas de facto eu sou contra esta proposta e a minha intenção era manifestar-me contra, dizer que o Sr. Ministro ainda não teve agenda para vir à Comissão por razões objetivas e, portanto, Sr. Deputado, eu não tenho paciência para estas audições conjuntas, não tenho, e acho que há prioridades. A Comissão de Defesa é aqui. Ele tem cá a vir. Se a Comissão de Assuntos, de Assuntos Europeus quiser cá vir ouvir o Sr. Ministro, temos muito gosto em recebê-los. Um dia destes, a Comissão de Assuntos Europeus torna-se no centro do Parlamento e os outros, quer dizer, um dia até começam a decidir pelo Presidente do Parlamento.
Mas deve haver aqui um equívoco. Isto tem a ver com a Lei de Acompanhamento dos Assuntos Europeus. Ou seja, é da pesca, ou seja, a Comissão dos Europeus tem connosco essa função. Já tivemos essas reuniões do passado. Portanto, isto é uma repetição de reuniões que já tivemos do passado. Portanto, isto não, eles não estão a invadir, nem deixaria que isso acontecesse, sendo um requerimento do CDS. Eles não estão a invadir as nossas áreas. Tem a ver exatamente com reuniões que já aconteceram sobre esta questão especificamente. Certo. É só isso que eu gostaria, porque senão também não...
A questão é muito simples. Quando nós recebermos, eles vêm perguntar se nós nos queremos associar à audição em causa. Os grupos parlamentares, por favor, respondam, para eu poder responder. Se querem ou não querem associar-se. Eu, pessoalmente, acho que o Sr. Ministro presta aqui as informações e nós não andamos a correr as comissões todas. Já basta o que basta, acho que não é preciso mais nada. Esta é a minha opinião, mas os grupos parlamentares fazem o favor de expressar o que entender. Muito obrigado, Srs. Deputados. Julgo que não há mais nenhum tema. Desejo a todos um bom Natal e um bom ano. E vamos, então, dar férias ao país.